emprego jovem a 42%, em 2015 era mais de 30%, reduzimos para os níveis atuais e a senhora toda quer mesmo falar de desemprego jovem em Portugal. Mais, senhora deputada, quando fala em desemprego jovem e não, vi que não quer falar de precariedade, a senhora ministra não quer é falar dos salários dos contratos precários, que são, em média, 27% abaixo dos contratos permanentes, sem progressão salarial, sem perspectivas de vida. É isto que têm para mostrar e para prometer aos jovens. E na mesma linha, ao senhor deputado Mário Abreu Amorim, os níveis de desemprego jovem, Mário Abreu Lopes, peço desculpa, são os que nós conhecemos. Os senhores deputados dizem que querem mais salários, mas a realidade é esta. Querem alargar os contratos a prazo, querem alargar os contratos a termo, querem que uma pessoa possa ser contratada a termo até aos 40, 45, 50, não importa, hipotecando completamente os projetos de vida. E vem-nos falar da rigidez da legislação laboral. Ó senhor deputado, aquilo que os jovens querem é salário, o que querem é carreira, o que querem é perspectivas de vida. E não diga que é mais rígida quando nós temos os experimentos coletivos, por exemplo, da legislação mais flexível da Europa. Escolhem só a parte da realidade que querem e normalmente, é a parte da realidade que diz respeito aos empregadores, é a parte da realidade que não diz respeito aos trabalhadores. E é por isso que a iniciativa liberal, a iniciativa autoproclamada liberal, cada vez mais se aproxima de uma iniciativa iliberal quando toca aos direitos dos sindicatos, dos trabalhadores, que se filiam livremente nos sindicatos que entendem, que se fazem representar como entendem, e isso os senhores não aceitam. E nessa matéria em particular, portam-se muito pouco como herdeiros da tradição pluralista de representação de iniciativa que parecem querer reservar para todos, menos para os trabalhadores. Muito obrigado, senhor.
Obrigado. Senhora deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, para uma intervenção. É natural que haja diferentes posições em relação a este tema e isso já vem desde há muitos anos e é normal em democracia. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, dirijo daqui uma forte saudação do PCP aos trabalhadores em luta para derrotar o pacote laboral do Governo. Trabalhadores que não se deixaram condicionar, mesmo perante a chantagem, a pressão e até a ameaça, e exercem o seu direito à greve. É de uma grande coragem e de uma enorme dignidade. Por mais que tentem, não conseguem ocultar a grandiosa mobilização e participação dos trabalhadores na greve geral. Aí estão os trabalhadores a demonstrar a sua força, unidade e determinação. A greve geral está por todo o país, nos diversos setores de atividade, no público e no privado. E aí está a resposta dos trabalhadores à brutal ofensiva que constitui este pacote laboral. E é muito clara essa resposta. Os trabalhadores dizem não ao pacote laboral, não aceitam retrocessos nos seus direitos. E hoje, para além desta extraordinária demonstração, mostraram a disponibilidade para continuar a lutar até à derrota do pacote laboral. Vêm para aqui dizer que a greve é um direito, mas bem lá no fundo o que desejava é que não fosse exercido, não o conseguindo porque são os trabalhadores que decidem e que concretizam a greve, querem condicionar esse direito, limitar e, se possível, aniquilar na prática. É esse o objetivo da iniciativa liberal com este agendamento putestativo. Para lá da provocação, que só revela aquilo que são, aquilo que defendem e os interesses que servem, os dos grupos económicos, mesmo que isso signifique prejudicar o povo português, utilizam todos os meios e mais alguns para tentar limitar a força dos trabalhadores e facilitar o ataque a direitos. Mas a hipocrisia não fica aqui. Partidos que nunca tiveram preocupações com os trabalhadores dizem que no dia de greve têm direito a ir trabalhar. Esquecem-se de dizer que defendem opções políticas que são responsáveis por promover os despedimentos, negando o direito ao trabalho. Falam do direito ao trabalho, mas defendem propostas como a que constam no pacote laboral de legalização do despedimento sem justa causa. O que significa que todos os trabalhadores podem ver o seu posto de trabalho em risco. são responsáveis por tornar a vida dos trabalhadores todos os dias no inferno, quando têm de sair de madrugada para trabalhar. E não são poucos os casos, com dois ou três trabalhos, por um salário de miséria, têm de apanhar transportes públicos sobrelotados e que muitas vezes chegam atrasados, que lhes são impostos ritmos de trabalho desumanos. E quando chegam a casa, tardíssimo, ou porque trabalham por turnos, nem sequer conseguem estar com a sua família e os seus filhos. Falam das escolas, das crianças, mas são exatamente os mesmos que estão de acordo com este pacote laboral, que promove ainda mais a desregulação dos horários de trabalho, com o banco de horas individual, para impor jornadas de trabalho de 10 horas por dia, 50 horas por semana. Onde é que fica a conciliação entre a vida profissional e pessoal? Onde fica o tempo do trabalhador para acompanhar os seus filhos? Estão de acordo com uma proposta que limita o direito à amamentação? Este pacote laboral é uma afronta aos direitos dos trabalhadores, mas também é uma afronta aos direitos das crianças e sobre as escolas, acrescentar ainda o seguinte: se para a iniciativa liberal as escolas são uma espécie de depósito de crianças, para o PCP as escolas são espaços de pedagogia e de aprendizagem e um direito das crianças, que tem que haver investimento e não desinvestimento, como está a ser feito pelo PSD e o CDS, e que a iniciativa liberal está de acordo. Apesar de todas as manobras da gigantesca operação de propaganda, podem repetir falsidades atrás de falsidades sem adesão à realidade. Não conseguem apagar o significado da greve geral contra as propostas do governo do PSD-CDS e que têm o apoio da iniciativa liberal e do Chega para promover baixos salários, mais precariedade, mais desregulação dos horários de trabalho, mais exploração, facilitar o despedimento, atacar os direitos de maternidade e paternidade, consolidar a caducidade da contratação coletiva, atacar os direitos sindicais e o direito à greve. Os trabalhadores hoje disseram que não aceitam retrocessos. Disseram não ao pacote laboral e disseram que estão aqui para continuar a luta até derrotar o pacote laboral. O caminho que Portugal precisa é outro, é o da valorização do trabalho e dos trabalhadores. E por mais que vos incomode, por mais que não gostem, por mais que não queiram, há uma coisa com que podem sempre contar: com a luta dos trabalhadores.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada tem dois pedidos de esclarecimento. Tem 56 segundos mais 15 para prestar o esclarecimento. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Ana Isabel Ferreira, PSD. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sim, hoje vamos falar de greve. E desde já os meus parabéns pela Sra. Deputada Paula Santos estar aqui hoje a trabalhar, enquanto os seus colegas provavelmente estão lá à frente de algum piquete de greve.
Não está no piquete. Não está no piquete hoje.
Hoje assistimos a um exercício de democracia, possível apenas em países livres como Portugal, cujos valores diferem claramente das ideologias comunistas e autocráticas com que o PCP se identifica e que prevalecem em países como a Rússia, a Coreia do Norte, a Venezuela ou a China. Contudo, esta greve não representa todos. Limita-se só aos funcionários públicos. O direito à greve não deve sobrepor-se ao direito ao trabalho dos restantes. E porquê esta greve agora? A narrativa de que o pacote laboral já está em vigor é falsa. E ele não foi discutido nem votado no Parlamento. Existem apenas propostas apresentadas na concertação social que preferiram não negociar avançando para a greve. Em apenas 15 meses de governação, mais de 21 carreiras da administração foram atualizadas, garantindo a milhares de trabalhadores o reconhecimento que o governo da geringonça não concretizou. O atual governo aumentou salários, reduziu o IRS, corrigiu injustiças e criou carreiras especiais onde estavam os sindicatos. Peço desculpa, mas não consigo continuar.
Faz favor. Senhora deputada, faz favor continuar. Realmente está dificultado. Noutras ocasiões também há, com outros intervenientes a fazer o mesmo, e por isso, digamos, temos todos de ter atenção no... temos todos de ter atenção para deixarmos que realmente sejam audíveis todas as intervenções. A senhora deputada Paulo Santos não poderá esclarecer se não ouvir aquilo que é a pergunta para que está a ser colocada. Por isso pedia a atenção a todos.
Onde estavam os sindicatos, o PCP e a esquerda quando ao longo de 8 anos estes trabalhadores permaneceram estagnados? Onde estavam quando votaram os aumentos salariais, as descidas de IRS para trabalhadores e de IRC para micro e pequenas empresas? Ou a recuperação do tempo de serviço dos professores e outras carreiras? Pasmem-se, muitas vezes o PCP votou contra ou absteve-se. Esta greve surge como instrumento político para que a esquerda procure nas ruas a influência que não conseguiu nas eleições, funcionando como balão de oxigênio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já terminou. Senhores deputados, é evidente que é natural que haja posições diferentes. A vantagem da idade é que eu, desde o 25 de Abril, que tenho acompanhado estes temas, já com a situação de adulto. E, portanto, assisti, é natural, em 50 anos, discutir sempre com grande fulgor e com grande emoção. É normal. Outros no passado fizeram e o país foi evoluindo. Estamos nós agora nesta circunstância. O país também há de continuar depois do nosso debate. E, por isso, se nos ouvirmos todos uns aos outros, talvez seja possível encontrar melhores soluções para a questão que estamos aqui a tratar. Sem nos ouvirmos, isso é que é impossível. Portanto, eu pedia a todos os senhores deputados o favor de respeitarem quem está ou a intervir ou a fazer um pedido de esclarecimento e assim também damos um bom exemplo de prática democrática. Senhor deputado Ricardo Reis do Chega, se faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Senhora deputada Paula Santos. Uma coisa clássica que sempre ouvimos de forma mentirosa ao longo destas décadas foi que vocês são os defensores dos trabalhadores. Então vamos ouvir a realidade. Um partido que instrumentaliza os sindicatos para prejudicar os trabalhadores. Um partido que ataca constantemente as empresas que criam o emprego e pagam os salários. Vocês são, sabem o quê? Vocês são os grandes inimigos de quem trabalha. Isso sim é o que vocês são. Senhora deputada, se não fossem os trabalhadores, não existiam empresas. É um facto. Mas se não fossem as empresas, quem é que criava trabalho para haver também trabalhadores? Pasme-se com esta, pasme-se com esta. Porque são as empresas, em conjunto com os patrões e com os trabalhadores, que formam uma sinergia que permite que a economia cresça, que o país se desenvolva e que não se transforme no vosso objetivo perverso de ter uma Cuba europeia. Isso sim. E, senhora deputada, já todos gozámos, não vale a pena dizer que não quando vocês falam dos grandes grupos económicos. Então diga-me, se não fosse a Sonae, a Galp, todos esses que vocês criticam, quem é que criava massivamente emprego em Portugal? Quem é que pagava os melhores salários? O que é que acontecia aos trabalhadores? O que é que acontecia às suas famílias e aos milhares de postos de trabalho que criam? O que é que acontecia? Eu digo, nós queremos mais empresas dessas em Portugal e queremos que seja atrativo para essas empresas, respeitando ainda assim o trabalho destes mesmos trabalhadores. Então dê-me uma resposta a isto, sem chavões e com soluções. Soluções essas que vocês não têm, porque vocês não representam os trabalhadores. Vocês representam uma classe mandriona de dirigentes sindicais que não trabalham, que têm horticário ao trabalho e que dizem, inclusivamente, que representam os professores sem nunca terem dado aulas há mais de 35 anos. É essa malta que vocês representam. E por isso, a única pergunta que eu tenho para si é esta, a juntar as que já lhe fiz. Sem as empresas, quem cria riqueza, quem dá postos de trabalho aos trabalhadores? E pergunto-lhe, se esse ódio que têm às empresas é motivado por uma cassete que não conseguem desencravar ou se no vosso Comitê Central ainda não há literacia económica? Obrigado.
A senhora deputada tem 56 segundos, por isso tem de aproveitar bem e tem de ter em condições para ser ouvida aquilo que é a resposta ao pedido de esclarecimentos. 56 segundos mais 15, faz favor, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor Presidente. Primeira questão. Quem faz a greve em Portugal são os trabalhadores, quem a decide são os trabalhadores, os sindicatos são dos trabalhadores, quem cria a riqueza do nosso país são os trabalhadores, e hoje a greve geral demonstrou exatamente isso, que são os trabalhadores que põem o nosso país a funcionar e que são os